Amigo ouvinte, voltamos ao nosso encontro semanal dedicado à nova evangelização. Depois de um caminho de preparação para a 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, chegamos ao grande evento para o qual a Igreja no mundo inteiro olha e acompanha com grande atenção, esperando dele, com a assistência do Espírito Santo, abundantes frutos para a Igreja nos anos vindouros, ou seja, a Assembleia Sinodal, que tem como tema a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. Evento este que se enriquece e se entrelaça com o Ano da Fé, iniciado nesta quinta-feira, 11 de outubro, no 50º aniversário de abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II. São 262 padres sinodais, constituindo o maior número de participantes na história dos sínodos: 103 da Europa, 63 da América, 50 da África, 39 da Ásia e 7 da Oceania. Presentes também 45 especialistas e 49 auditores. Registra-se ainda a presença dos delegados fraternos, representantes de 15 igrejas e comunidades eclesiais, não ainda em plena comunhão com a Igreja Católica. A Igreja no Brasil encontra-se representada pelos seguintes padres sinodais: o Bispo de Lorena, São Paulo, Dom Bendito Beni dos Santos, escolhido por Bento XVI, e os bispos escolhidos pela CNBB e aprovados pelo Papa: o Arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, o Arcebispo de Mariana, Minas Gerais, Dom Geraldo Lírio Rocha, o Arcebispo de São Paulo, Cardeal Pedro Odilo Scherer, e o Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da CNBB, Dom Leonardo Urich Steiner. Sendo que os suplentes eleitos são o Arcebispo de Aparecida, São Paulo, e presidente da CNBB, Cardeal Raimundo Damasceno Assis, e o Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Já na apresentação do grande evento eclesial, o secretário-geral do Sínodo, Dom Nicola Eterovich, recordou o que aqui temos reiteradamente enfatizado, que a Igreja existe para evangelizar. E já nos trabalhos sinodais propriamente ditos, o arcebispo destacou que a nova evangelização é também um sinal de que o Espírito Santo continua trabalhando ativamente na Igreja. E é justamente sobre a ação do Espírito Santo, protagonista da missão, que temos dedicado as últimas edições deste espaço, no âmbito de nossa revisitação a Redemptoris Missio, encíclica de João Paulo II, de 1990, sobre a validade permanente do mandato missionário. Ao tempo em que acompanhamos com particular interesse os trabalhos dos padres sinodais, em sua primeira semana de atividades, na edição de hoje trazemos o número 25 da carta encíclica, que prossegue o texto intitulado O Espírito Guia a Missão. Diz o texto: os missionários, seguindo esta linha de ação, tiveram presente os anseios e as esperanças, as aflições e os sofrimentos, a cultura do povo, para lhe anunciar a salvação em Cristo. Os discursos de Listra e de Atenas são considerados modelo para a evangelização dos pagãos. Neles, Paulo dialoga com os valores culturais e religiosos dos diferentes povos. Aos habitantes da Licaônia, que praticavam uma religião cósmica, Paulo lembra experiências religiosas que se referiam ao cosmos. Com os gregos, discute sobre filosofia e cita os seus poetas. O Deus que vem revelar já está presente nas suas vidas. De fato, foi ele quem os criou, e é ele que misteriosamente conduz os povos e a história. No entanto, para reconhecerem o verdadeiro Deus, é necessário que abandonem os falsos deuses que eles próprios fabricaram e se abram àquele que Deus enviou para iluminar a sua ignorância e satisfazer os anseios dos seus corações. São discursos que oferecem exemplos de inculturação do Evangelho. Sob o impulso do Espírito, a fé cristã abre-se decididamente às nações pagãs, e o testemunho de Cristo expande-se em direção aos centros mais importantes do Mediterrâneo Oriental, para chegar depois a Roma e ao extremo Ocidente. É o Espírito que impele a ir sempre mais além, não só em sentido geográfico, mas também ultrapassando barreiras étnicas e religiosas, até se chegar a uma missão verdadeiramente universal. Conclui-se o texto número 25. Amigo ouvinte, por hoje nosso tempo já acabou. Acompanhemos o Sínodo dos Bispos não somente com grande interesse, mas, como nos pediu o Santo Padre na vigília do importante evento eclesial, também com nossas orações, certos de que o Espírito Santo, que nos vivifica e anima a Igreja, haverá de nos indicar o caminho a seguir, as oportunidades de proclamar de novo a mensagem perene do Evangelho e a verdade de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre.